Meu caro ouvinte do Saber e Saúde de hoje, que você pode participar pelo nosso WhatsApp, nós estamos falando de obesidade infantil. A minha entrevistada é a doutora Andresa Teixeira, endocrinopediatra. Nós estamos falando aí sobre obesidade, que também envolve as mães e que envolve as crianças em várias faixas de idade. E eu quero aproveitar, eu tinha comentado, sobre o nosso ouvinte, o Júnior Bataglini, que ele pergunta o seguinte: a gente sempre incentiva as crianças a comerem verdura, frutas, legumes, mas aí tem a tal da história do agrotóxico.
Pois é.
Pois é. Como é que fica isso?
É, realmente é complicado, eu concordo com ele. A gente não tem muito para onde correr, né? Se a gente come o produto industrializado, você está comendo um produto, né, pobre em nutriente e ultraprocessado com um monte de conservante e corante. Mas quando você vai para a alimentação supostamente natural, a gente também tem a questão dos agrotóxicos. É, eu ainda prefiro, sem dúvida, né, a alimentação natural, mesmo sabendo que existe o agrotóxico. A gente tenta lavar o máximo possível, comprar de um fornecedor, né, se você tiver uma feira perto de casa, você tentar comprar do próprio produtor, né, igual a gente tem aqui em Maringá, por exemplo, às vezes a feira do produtor, que aí tem produtos, né, pelo menos com uma quantidade menor de agrotóxico, ou os produtos orgânicos. É lógico que eu sei que os orgânicos são muito caros, né? Então, não é a realidade para a maioria das pessoas. Eles são mais caros do que os que não são orgânicos. É, os seus temperos, as suas ervas, né? Salsa, cebolinha, essas coisas, tentar plantar em casa, porque isso com qualquer espaço você consegue fazer uma hortinha para pelo menos ter alguma coisa em casa. E vai se adaptando, lavar muito bem, deixar de molho lá no cloro, fazer todo aquele procedimento. Mas, de qualquer maneira, um alimento industrializado, ele jamais vai substituir um legume, uma verdura, uma fruta.
É o tal do mal
menor.
Esses
são insubstituíveis, é.
Bom, agora tem a nossa ouvinte, a Meire. Ela fala o seguinte: tem sempre aquelas dietas para as crianças, que a senhora disse que não gosta muito da palavra dieta. Mas existe aquelas para os adultos. A dieta das crianças deve ser igual à dos adultos? Pergunta a Meire.
De forma alguma, porque a criança é um ser em crescimento, em desenvolvimento. Então, precisa de um aporte de nutrientes, muitas vezes, maior do que um adulto. Não se faz uma dieta restritiva para uma criança, por isso que eu não gosto desse nome dieta. Uhum. Né? Por exemplo, um adulto quer emagrecer, você reduz bastante as calorias e ele fica comendo lá um pouquinho só por dia para conseguir emagrecer, para conseguir um resultado. Numa criança não é assim. Se você reduz muito as calorias, ela pode parar de crescer, por exemplo. Né, ou diminuir o crescimento. Então, sempre focar na alimentação saudável e não fazer uma dieta restritiva. O que a gente tem que fazer de restrição é de produto ultraprocessado, doces, essas coisas que realmente não ajudam ninguém a crescer. Né?
Aí vale para a criança, nesse caso, como para o adulto.
Aí vale para a criança como para o adulto.
Agora, a regra não é...
Reduzir isso no dia a dia. Tudo que eu falo, quando eu oriento meus pacientes, eu sempre falo que é de segunda a sexta, porque a gente sabe que sábado e domingo todo mundo vai fugir um pouquinho da regra, né? Vai ter uma festa, vai ter um almoço de família, vai ter um passeio, vai ter alguma coisa que você vai escapar um pouquinho da alimentação saudável,
o
não tem problema.
De pé na jaca e vamos...
Exatamente, final de semana vai rolar um pé na jaca, não tem jeito.
Agora vamos fazer uma análise daquele cotidiano da criança que é fora do ambiente doméstico, a escola. As crianças vão para a escola. Os pais se preocupam, às vezes, com o conteúdo que é dado, com o espaço físico da escola, com os professores da escola e tal. Mas, muitas vezes, se preocupam com a cantina da escola. E, às vezes, levam lanchinho também nas crianças, dependendo da idade. Qual é a sua avaliação sobre a alimentação nas escolas?
É, eu confesso que eu, como endocrinopediatra, não tenho uma experiência muito boa com a alimentação nas escolas, né? Porque... as cantinas acabam oferecendo alimentos que não são saudáveis, apesar de existir uma regra, né, de que não se pode oferecer fritura, não se pode oferecer refrigerante, mas tem suco de caixinha, que também é cheio de açúcar, cheio de conservante. Tem muitos salgados, né, esfirra, mini pizza, que apesar de não serem fritos, mas são cheios de gordura. Né? Então, não são alimentos saudáveis. O ideal seria se uma criança levasse o seu lanche de casa. E que esse lanche sempre tivesse uma fruta e uma fonte de carboidrato saudável, que pode ser um pãozinho integral com requeijão, pode ser até um saquinho de pipoca, desde que a pipoca tenha sido feita em casa, não pipoca de micro-ondas, tá? Pode ser uma bolachinha caseira integral, pode ser uma fatia de bolo, se for um bolo saudável, claro, não vai ser bolo de chocolate com cobertura, né? Mas uma fatia de um bolinho de fubá, né? Algum bolinho mais saudável. Então, o certo seria a criança levar uma fruta, um carboidrato saudável e beber água. Mas é uma dificuldade, porque a maioria das pessoas pensa que, ai, tadinha da criança, se não levar um suco para a escola, né, vai parecer que eu estou negando comida para a criança. E, na verdade, a história do suco ela é muito complicada, porque o suco natural ele perde as propriedades muito rápido. Então, ele não é o ideal para você mandar para a escola. E o de caixinha é de péssima qualidade. Então, o melhor é beber água mesmo na hora da merenda. Mas a maioria não faz isso.
Daqui a pouco a gente fala de novo dessa questão da escola, da alimentação. O nosso ouvinte, o Renato, até eu queria ouvir a opinião da doutora sobre isso, ele disse que ele tem uma dica para tentar tirar um pouco o agrotóxico dos alimentos, que ele ouviu de um médico que misturar mercúrio, uma base de 5% em um litro de água, tira os agrotóxicos das verduras e legumes. Ele disse que ele faz isso na casa dele. Só conhecer isso?
Não conheço. Teria que pesquisar, eu tenho até dúvidas se isso não pode causar alguma intoxicação pelo mercúrio.
Tem aquela história da que boa para poder então, limpar...
É, que é o cloro, que é o cloro, mas na verdade não é
propaganda,
tanto...
água sanitária.
É o cloro, né? Que é mais até para a questão dos micro-organismos e não tanto para o agrotóxico, né? O que eu faço com os alimentos que eu preciso comer com a casca é lavar bem com água e sabão mesmo, com uma esponja, eu deixo uma esponja separada só para lavar. Então, por exemplo, maçã, pera, os alimentos que você vai comer com a casca, lava bem e depois deixo de molho com o cloro. Esse do mercúrio eu não sei, eu tenho dúvidas sobre a possibilidade de do mercúrio, né, a possibilidade de intoxicação. Teria que pesquisar a respeito.
Última pergunta, estou indo fechando já esse nosso último bloco. A alimentação em algumas escolas são feitas antecipadamente. Algumas delas, por exemplo, não esperam meio-dia para dar alimentação para as crianças, mas não, por exemplo, 10 horas, que é a hora do intervalo das crianças. Isso é bom?
Não, isso me atrapalha bastante, porque atrapalha muito os horários corretos da alimentação da criança, né? Isso acontece nas escolas públicas, né? Na escola particular, por exemplo, você tem o lanche por volta das 10 horas da manhã, mas em geral é a criança que leva o lanche, então como eu falei, ela pode levar um lanchinho pequeno, que é exatamente aquele lanchinho do meio da manhã, só para você não chegar no almoço faminto, né? Na escola pública, é oferecida uma refeição. Por questões de políticas públicas, né? Por conta de você garantir que a criança teve uma refeição naquele dia, né? Entendo isso, o problema é que o horário não é adequado, né? Então, muitas vezes, uma criança que é obesa, que já é uma criança com uma tendência a ser mais compulsiva, ela acaba comendo uma refeição 10 horas da manhã, macarrão, polenta, alguma refeição em geral rica em carboidrato que é oferecida, né? E depois, quando ela chega meio-dia e meio em casa, ela já está com fome de novo. E aí acaba almoçando de novo. Então, muitas vezes, você tem crianças que almoçam duas vezes todos os dias. Isso é um excesso de alimentação, com certeza. O ideal seria que esse lanchinho da manhã fosse um lanchinho com fruta, com algo mais leve, e que se a escola oferecesse a refeição, oferecesse no fim do período da manhã, né, meio-dia, né, junto com a turma que está entrando à tarde, que também comeria antes, porque isso acontece também no período da tarde, né, 3 horas da tarde, 3:30 mais ou menos, eles recebem uma refeição, como se fosse um jantar, né? Então, isso realmente prejudica bastante na hora da orientação alimentar. Muitas vezes eu tenho que proibir que a criança coma na escola, mandar uma cartinha para a escola e a mãe manda uma fruta, alguma coisa para a criança comer nesse horário.
Jantar das 10 da manhã e das 3 da tarde.
Complica um pouco.
Doutora Andresa Teixeira, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
E eu que agradeço.
Conversei com a endocrinopediatra, falamos sobre obesidade infantil, Andresa Teixeira.